sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Essa solidão, disparo coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folha. A miúde eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe o grão vizinho. Violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou te beijar, gastando assim o meu batom. Quanto aos panos dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mar,
mais um Bate Lata Podcast. Hoje aqui na presença de Gão, voz e violão, Danny Man, Percussa. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. A casa aqui é de vocês. Tudo bem contigo, Digão?
Valeu, meu querido. Tudo bem, cara. Tudo top.
E aí, Danny Man?
Melhor agora. Direto de vocês todos.
A honra é toda minha, viu? A honra é toda nossa. Legal. Cara, primeiro contato com a música. E aí, hein?
Vai,
quando foi? Quando? Onde? Com quem?
Primeiro contato com a música. Pô, com meu pai. Meu pai não era músico, mas ele sempre escutou música sertaneja raiz. Então, desde moleque, eu tinha esse contato com a música, meu pai cantando e eu cantava com ele. Então, meu pai foi minha grande influência pra música. É isso aí.
Top. Como é o nome do seu pai?
Geraldo, que tá no Nordeste lá.
Geraldão. Geraldo! Um abraço, meu querido.
Seu Geraldo.
Isso aí.
E aí, Deniman, fala pra gente.
Cara, eu acho que não foge muito, né, assim, a história dos músicos, né? A influência sempre vem de casa, dos pais, né? E comigo também não foi diferente. Meu pai era boêmio, né? Músico. Nelson Gonçalves, Adolfo Alves, minha mãe já do rock and roll. Já vem de berço essa coisa, né?
Top. Top. Quando começou o primeiro contato com o instrumento, Digão? Qual foi o seu primeiro instrumento? Já começou no violão?
Primeiro contato com o instrumento foi... Eu já tinha... Era um pouco mais velho, cara. Eu tinha uns 12 anos de idade. 12, 13 anos de idade. É, na verdade, meu pai tinha comprado um violão pro meu irmão, né? Meu irmão tava querendo tocar violão e ele começou a fazer aula com o Luiz Moura, né? Você conhece o Luizão aqui na prefeitura de Jandira? E aí meu irmão começou a fazer aula com ele.
Se não, muita gente.
Muita gente. E aí meu irmão começou a fazer aula com ele, fez uns 6 meses de aula, depois parou, não viu que não é aquilo, e deixou o violão de canto lá, né? Na sala. E aí eu olhei pro violão, o violão olhou pra mim assim, e falei, por que não, né? Aí eu peguei o violão e comecei a fazer aula com o Luiz Moura. Fiz 6 meses de violão popular. E aí comecei a gostar do violão. E aí, daí, desandou.
Foi que foi.
É.
Cara, eu vim do samba. Eu fui criado na roda de samba, né?
Terreiro.
Terreiro.
Toca samba também, toca samba, toca samba.
Então, eu nasci já no meio do samba. Meu tio, infelizmente, já apareceu, enfim. Pandeiro, tantã, cavaco. E eu tocava tantã, né? E, cara, você tem que estudar, tem que ir pra escola, né? Enfim, a gente na época não tinha essa coisa de vamos tocar na noite ou vamos estourar no sucesso, não. Era tudo brincadeira. Era uma criança. E depois parti pro rock and roll, cara, porque eu vi que a minha praia já era mais rock and roll. Tive violão, também não consegui estudar violão, e hoje estou aqui na percussão. É isso. Mas tudo começou no samba.
Tudo começou no samba.
Na roda de samba.
Top, top. Aí hoje vocês tocam juntos ou funciona como uma parceria? Ah, esse trampo aqui vai rolar de levar vocês, trampo não vai? Ou é aquela parceria, não, onde vai um, vai o outro e pronto, acabou?
Cara, essa parte eu deixo pro Digão responder, que ele que é o chefe, né?
Para ele com que isso. É o dono
do, já sabemos, já sabemos. Projeto. Já, não, já entendemos, isso. Já entendemos.
Não, eu vou contar mais ou menos, pegando esse enredo seu que você falou aí, como eu conheci o Deni, né? Na verdade. É, primeiramente, o Deni já toca comigo uns 10 anos aí.
10 anos?
É, estamos aí.
Tá andando, tá chegando uns 10 anos. 9 anos, já chegando, entrando pros 10. E eu conheci o Deni, não sei se ele vai recordar. Eu tava tocando numa festa, né? Numa festa que foi de uns amigos, né? Que foi aqui próximo, perto da caixa d'água, ali da onde você morava. E aí eu tava tocando essa festa ali. E ele foi convidado também. Aí eu tava tocando violão e falou assim, posso fazer o cajón pra você aí e tal?
Ah, lembrei.
E aí ele começou a fazer o cajón, e aí eu comecei a pegar amizade com ele, e a gente já teve aquele vínculo, aquela parceria. E de lá, né, a gente começou a tocar com mais frequência. Mas hoje, no cenário, eu faço com ele, com certeza quando as casas podem pagar o cachê, né, e ele faz comigo. Mas ele tem esse leque aberto, ele toca com outros músicos também, né? Que ele vai citar aí na live. O William, o Tenilton, o Pandora.
Vários nomes aí.
Vários nomes aí, né? Que ele faz.
E tem o Projeto Banda também, né, Digão?
Exatamente. Projeto Banda também, Suburbanos.
Suburbanos.
É, o verdade, Suburbanos.
Já vou falar do Suburbanos já.
Então, o Suburbanos é uma banda também que tem aqui uns... Quando eu comecei a tocar violão, né, eu sempre tive um sonho de ter uma banda, né? E aí eu comecei a tocar violão, meu irmão, falei que não desistiu do violão. E aí ele, pô, quero tocar alguma coisa também. Ele começou a tocar bateria. E aí a gente montou uma banda com eu, meu irmão e mais o Bruno, né? Que provavelmente você conheça também, que é da igreja e tal. E aí a gente fez, montou essa banda Suburbanos. E começou a fazer uns ensaios em casa e tal. Bem precários os ensaios mesmo, porque a gente não tinha condição de comprar nada. Nada mesmo, sabe? Nada mesmo.
Tipo banda e... de garagem, né?
É, banda de garagem.
Eu lembro, eu passava, porque... eu passava lá na rua, eu lembro.
Lembro? Você lembra,
eu lembro,
né?
Eu lembro.
Não, porque assim, no começo meu irmão não tinha nem condição de comprar bateria. Ele usava umas panelas mesmo, assim, tal. Usava o violão e um... É, a gente não tinha um pedestal. A gente usava uma enxada, assim. Sabe, amarrava...
Bem retrô.
Amarrava o microfone de karaokê na enxada, assim. E fazia um ensaio. Na verdade, não era um ensaio, era uma bagunça, né? Porque não saía nada. E aí foi crescendo, meu irmão comprou uma bateria, comprei um violão melhor, comprei um pedestal. E hoje em dia ainda continua a mesma coisa, não toca nada, mas tá bom.
Hoje tem todos os equipamentos.
Já chegaram os melhores equipamentos.
É, exatamente.
Isso aí.
Não, mas brincadeiras à parte, hoje em dia a gente mudou toda a formação, não tem mais meu irmão casou, o rapaz que toca guitarra também casou. Então hoje a formação é eu, o Dene, que faz a percussão. A gente faz um projeto meio acústico, na verdade, né? Então o Suburbanos é acústico. Então eu, o Dene, o rapaz que canta e também toca baixo, que é o Emerson, que por sinal é um grande músico. O Max, que faz o solo, mas hoje em dia tá mais off, né? Devido ao trabalho e tal. Mas sempre que eu tenho uma oportunidade ele aparece também. É isso aí.
Bacana. E pra quem quiser contratar o Suburbanos, ou o Digão e Dene Man... É, deixar o Instagram de vocês aí pra geral, pô.
Legal. Instagram da banda Suburbanos é @suburbanus. O IS no final. E Instagram do Digão aqui. Digão, @digãoacústico. E o do Dene?
É mesmo, né, Digão? Qual que é o meu?
Dene Músico. Dene Músico.
Então, o projeto Suburbanos faz vários eventos, né? Casamento, aniversário, formatura... É, barzinhos, restaurantes, né, Digão?
Sim.
O que mais a gente faz?
Ah, faz tudo, cara.
Festa corporativa.
O que chamar a gente, enfim, faz.
Só falar com o Digão lá.
Só chamar no Insta.
Festa garantida.
@suburbanos.
Suburbanos.
Ou Digão Acústico. Isso aí. E Dene Man. Dene Man? Você deveria fazer
Dene Músico.
Dene Man, velho.
Eu achei legal, eu achei bacana o Dene Man
é legal, Dene Man. Vamos fazer um novo, Dene Man.
É, Dene Man, legal. Porque ele ficou naquela dúvida
várias vezes, porque o Digão fica...
Você sabe a história do Instagram dele?
Qual que é a história do seu Instagram, Dene?
Ele montou um Instagram com um nome infinito. Tipo, Dene Soares, músico, 58, 57, o telefone.
Percuterista.
Nossa, cara.
Carron, Bongô.
Falei, simplifica, mano.
Aí bem colocou assim, Dene, né? Soares, músico.
Acompanha ele lá.
Aí o Digão, não, mano, tá muito
grande.
Tem que ser uma coisa mais simples. Dene Músico, né?
É, eu vou pedir pra ele reduzir mais ainda.
Eu não sei exatamente daqui qual é o meu Instagram.
Daqui a pouco só vai ser só Dene.
É, daqui a pouco não tem mais, né?
Daqui a pouco só o D.
Daqui a pouco não tem mais. Mas tá bom, é isso aí. Dene Músico.
Top.
Segue lá.
Top. Bora de música.
Bora de música.
Vamos. Nós vamos fazer o quê?
Vamos tocar um rock and roll. Eu vou pedir, hoje eu tô ousado, vou pedir música.
Vamos lá então, vamos fazer um Legião.
Vamos ver, vamos fazer Legião?
Vamos fazer um Legião, né?
Então vamos.
Deixa eu ver aqui. Ah, verdade, tô pensando na música que eu vou fazer aqui. Calma aí. Vou fazer um Jota Quest, vou fazer um romântico, é, melhor.
Vou fazer uma coisa assim.
Preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal.
olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia. Eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você igual qualquer humor, igual qualquer sorriso. Hoje só a tua presença vai me deixar feliz, feliz. Só hoje.
Top demais, cara.
Jota Quest.
Muito bem. Hoje vocês estão apresentando na região aqui da Zona Oeste, São Paulo.
Exatamente. A gente fica muito aqui em Barueri, Osasco, São Paulo, mas mais Barueri e Osasco. Essa região. Granja, Granja Viana. Granja Viana, a gente toca muito pra Granja, por sinal, demais.
Legal. Eu tenho acompanhado um pouco pelo Insta.
Legal.
O trampo de vocês, acho bem bacana, bem animando a galera.
Valeu, obrigado.
Pessoal do Granjinha, abraço aí, ó.
Olha lá.
Top.
Bacana.
Muito bacana, ter aberto espaço lá pros músicos lá, isso é muito importante. Boa. Né?
Sim.
Muito importante. Legal. Cara, e aí, quando foi que você decidiu fazer voz e violão? Trabalhar com música, se profissionalizar? Ou sempre foi uma vontade mesmo e você já engatou?
Não, não.
Logo depois da banda.
Boa pergunta. Quando eu montei banda, né, a intenção foi tirar uma onda, foi tirar um lazer. E aí foi rolando essa questão da banda, né, de tocar e tal. Tanto é que a gente tocava e não tinha cachê, né, na época. A gente tocava, sabe, pra tomar um refrigerante, sabe, comer alguma coisa, e não tinha intenção financeira. Porém, em 2010, a gente começou a fazer uma banda assim. Na verdade, mudou a formação, né? Que já veio o Max na guitarra, o Leite, conhece o Leite, né? E aí a gente começou a montou a banda já com esse intuito de começar a ganhar algum dinheiro. E começou a rolar. E aí a banda, de certa forma, acabou naquele momento. E eu já tocava violão e teve um amigo meu que é o Diego Salles, talvez eles até assista esse programa aí.
Diego
Salles.
Diego!
Diegão! Diego Salles, meu grande amigo. Ele fazia já voz e violão. E aí eu fui num show dele e ele falou assim: pô, Diegão, por que não fazer um voz e violão? Ele tocava num bar em Carapicuíba chamado Pimenta do Reino, na época. E aí ele abriu espaço no show dele pra me fazer uma canja e tal. E eu fiz o voz e violão e eu falei: nossa, que legal, interessante, né? Bacana. E ele sempre falou assim que dava pra ganhar um dinheiro com isso. E aí eu comecei a investir. Desde lá eu comecei a comprar um violão melhor, uma caixa, uma mesa de som, né? Comecei a pegar repertório. E aí e sempre indo no show dele, fazendo canja, pegando confiança, porque ali foi um laboratório pra mim, né? E aí chegou um momento que eu falei: pô, eu vou cair de cabeça no voz e violão. E aí eu comecei a fazer um show por mês, dois shows por mês. E aí eu vi que a agenda foi aumentando. Aumentou tanto que eu larguei o trabalho. Na época eu trabalhava na prefeitura de Osasco. E tava finalizando. Trabalhava na parte de finanças lá. Eu larguei o trabalho e finalizei a faculdade de ADM. E falei: vou viver só da música. E desde lá, de 2010, né, eu vivo da música.
Caramba, cara, legal. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns, valeu. Muita coragem, assim, não digo nem por deixar serviço, né? Mas geralmente quando você tá num cargo principalmente público,
sim,
essa escolha é pesada de fazer, não é tão simples, né? Tem que acreditar muito no potencial.
Eu falo para vocês o que é a minha grande, vou colocar assim, a minha grande influência, assim, de falar, vai para cima, você vai conseguir, para meu pai. Quando eu falei pro meu pai, pai, eu quero largar o meu trabalho, só quero finalizar a faculdade e trabalhar só com a música, ele falou, é isso que você quer, filho? Vai para cima. Então, isso me deu muita segurança.
Poxa, que legal. Legal você passar isso pra gente, cara. Muito bacana mesmo. A família sempre tem esse
apoio, né?
Essa força, né?
Esse apoio,
porque muitas das vezes você fica naquela, poxa, e agora?
Até verdade. Porque rola ainda aquele preconceito do cara viver só da música, né?
Total.
Você imagina um cara, tipo assim, pô, você quer um trabalho, é uma profissão. Não, ainda existe esse paradigma, né?
Impacta de uma forma tão forte que a própria pessoa, mesmo na hora de escolher,
acaba
já fica
desanimando também, né?
Realmente.
Né? Acaba, não digo nem duvidar, mas coloca a prova, né?
Exatamente.
A sua própria capacidade. Fala, poxa, será mesmo que...
Aí, vai dar certo, né?
É. Bem bacana, meu. Bacana, legal. Paizão. Top. Sim. E o Dani?
Cara,
fala pra gente, Dani.
Eu era coordenador na DHL, de uma operação...
Aqui na região?
No Alphaville, Sete Castelo. Tinha uma operação lá com 500 colaboradores sobre minha gestão. Cara, vou resumir bem. Eu tive um problema na visão, fiz 8 cirurgias, fiquei cego em 2013, passei por um processo de depressão e tal. Foi quando eu conheci o Carrom, só o Carrom, não é? E comecei a tocar esse instrumento que, por sua vez, consegui sair dessa depressão, que foi através da música mesmo. A música me tirou desse buraco aí. E a minha primeira apresentação foi com a banda Pandora, com o Tenilton.
No
violão, na voz. Salve, salve, TT.
Algo mais, hein?
Henrique Santana, que é o Maisena, tocando violino.
Maisena.
Então, assim, ele já tinha um baterista, né? Que é o Xadu, que é o André. Nesse dia, o Xadu, ele teve um imprevisto. Foi quando me ligaram. Falou, cara, a gente sabe que você toca e hoje você vai se apresentar com a banda Pandora. Para mim, foi um susto, medo, ao mesmo tempo medo, porque os caras já estão na pista para fazer algum tempo. O repertório deles, enfim, são muito conhecidos. Para mim, tá honra, né, cara? Fazer um trabalho com eles. E fui. A partir dali, o Tenilton fez o meu primeiro pagamento. Eu olhei para ele e falei, mas por que eu tô ganhando esse dinheiro? Ele falou, então, você trabalhou. Então, quando ele falou, você trabalhou e você está recebendo essa grana pelo trabalho que você fez, aí deu um start. Falei, opa, acho que é aqui. E aí pedi para sair fora, né? Depois do processo cirúrgico, eu voltei para a empresa e aí pedi para ir embora. E falei, vai ser aqui na música. Né?
Caramba, é então ambos hoje só música?
Só música.
Só trabalham com música?
Praticamente só música.
É complicado, é difícil, a gente sabe como que funciona o cenário, mas a gente está aí lutando.
Você é louco,
e vamos
vocês
que vamos.
São guerreiros, cara. Nem questão da... Porque não tem... Trampo tem, a gente fala assim, né? Tem o hábito de falar, trampo tem em todo lugar. Músico bom não fica sem trabalhar, cara. Não fica. Sempre tem um lugar que os caras chamam pra fazer um som, sim, né? O estilo de vocês é mais puxado pra qual área? Rock, pop, MPBzão?
Pop, rock e MPB, assim. A nossa grande influência. Nosso repertório principal é pop, rock e MPB. Porém, a gente abre um pouco o leque, né? Até porque o mercado mudou muito, né? Você pega assim que hoje em dia você vai tocar num... Não existe mais assim... Até existe, né? Mas a maioria dos bares não é um bar específico de só de rock ou só de sertanejo. Então o pessoal tá abrindo esse leque aí. E se a gente não se abrir assim pro mercado, a gente acaba se limitando em tocar em algumas casas, né?
Exatamente. É. E aí acaba dificultando até o próprio trabalho, né?
Exatamente.
Tem que tocar um pouco de sertanejo, um pouco do modão, né? Pra poder atender a todos os os gostos, né?
É, exatamente. É, hoje a gente pode falar que... Nós podemos falar que é o sertanejo, mas até um tempo atrás o Pagodão 90 tava em cima e quebrando tudo, cara. Sim. E era um auge do sucesso. E logo depois virou outro estilo e assim...
Na verdade, eu não falo que é um caminho certo. Até, eu tava até tendo uma discussão uns tempos atrás com uns amigos meus, assim. Na verdade, assim, eu até tiro o chapéu quem... defende o seu estilo musical e, sei lá, o cara é só rock, o cara só toca rock e consegue viver só do rock. A gente tem que tirar o chapéu. Porque, primeiro, o cara tá fazendo o que ele gosta, né? Então, tá seguindo a essência dele. É, mas, assim, pra mim, foi uma, eu não é que eu tô fazendo só pelo dinheiro. Eu aprendi a gostar também de outros estilos. Aprendi a olhar pra outros estilos. Sim. Né? Eu gosto muito de MPB de rock, mas eu falei, nossa, tem muita coisa boa também no sertanejo, tem muita coisa boa no forró, tem muita coisa boa no reggae. Então eu aprendi a gostar também de outros estilos.
Eu acho que no primeiro momento a gente acabou criando uma identidade que era o rock and roll, e aí você fala, pô, eu não vou tocar outra coisa, mas as coisas mudaram, né? Então você obrigatoriamente tem que acompanhar as mudanças, porque senão... você fica para trás, né? Essa que é a realidade.
Exatamente. Exatamente. Belas palavras. Sim. É um cara de belas palavras.
Belas palavras. Verdade.
Sem sombra de dúvida. Bora de música? Agora eu vou deixar vocês escolherem, hein? Ó, já vou falar. O próximo pedido que eu vou fazer vai ser uma regueira. Então vocês toquem a de vocês e já vai pensando numa regueira aí, hein? Você de casa aí curte um reggae, ó. Já tem, hein?
Como a tarde, da tarde de um domingo azul, La Belle de Ju. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça do meio da tarde de um domingo azul. Azul era Belle de Ju, era bela tarde. Seus olhos azuis como a tarde, da tarde de um domingo azul, La Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. Foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, da tarde de um domingo azul, La Belle de Ju.
As músicas mais tocadas também, mais pedida.
Mais pedida. É. Música linda demais.
Linda demais.
Começamos tocando a Seu, Alceu Valença, certo? Depois nós passamos pra Jota Quest.
Jota Quest.
E agora Alceu.
E agora Alceu de novo.
E você pediu um reggae, né, na próxima, né?
Com certeza, já vai pensando aí.
Fechou.
Eu sou assim, velho. Hoje eu tô...
Tá que tá, hein?
Na verdade, as pessoas pedem as coisas ainda dos anos 70, né? Então, não tem como. Você fala, porra, vou tocar... vou ter uma identidade de... Eu sou do rock, não adianta. Você também toca, você sabe. As pessoas pedem Raul, assim, tanto quanto pedem para tocar o Bruno e o Marrone. Os cantores atuais aí, digam, do mundo sertanejo. Vitor e Léo. Tem as meninas também, as
músicas.
Entendeu? Então, você tem que fazer, cara. Não adianta. Mas a galera ainda pede as músicas.
Christian Ralph, cara, nossa.
Tem que tocar tudo.
Na minha opinião, assim, tem música que não pode faltar no repertório. Dos sertanejos modões, assim.
Chitãozinho e Chororó, então.
Tem que ter.
Você é doido, meu. É. A gente se rasga. Literalmente. Literalmente não, porque isso não aconteceu. Mas, assim, cantando a entrega, você é sim. louco. Zé de Camargo e Luciano, cara.
Bom demais.
Os caras marcaram a vida, cara. Edson Hildes, então, é tocar e, meu, você vê o pessoal
assim,
tudo na
tanto,
mesa.
Assim, tanto quanto o pessoal pede Raul, né? Então, não adianta. Assim, o tempo passou, mas os músicos das antigas ainda continuam aí, cara, em evidência.
Ô, Denis, sabe uma parada que acontece muito? Às vezes o pessoal fala até na zoeira, porque o pessoal sempre pede Raul, né? Sim. Toca Raul, toca Raul. Mas quando você toca Raul, todo mundo para e canta. Já reparou?
Exatamente.
Mesmo
já
que você fale na zoeira assim, toca Raul! Aí você vai lá, beleza, quer ouvir Raul? Começa a tocar. Poxa, aí a galera para, todo mundo para assim, ó.
Começa, depende, né? Às vezes a gente faz de propósito. O pessoal, não, toca Raul. A gente toca um Raul do meio do lado B. Aí o pessoal fica assim.
Lado B, exatamente.
Aí... Mas você não tocou Raul, não. Eu toquei Raul.
Acabei de tocar. É porque, na verdade, as pessoas conhecem mais o sucesso, né? Exatamente. Então, quando você faz alguma coisa lá do B, né, aquela que não estourou tanto na mídia, fica...
Verdade.
É, pra você que tá você em casa, tocou, né? O lado B, antigamente não, há uns poucos anos atrás, antes do CD, existia o LP, e ele, né, tocava-se dos dois lados. Então, o lado A, geralmente, era as músicas mais.
Era
o lado B era aquelas que, né? Então, o lado B era bem esse, mas teve artistas que, meu, você é louco. Às vezes, o lado B tinha música que, nossa, mexia mais com as pessoas, muito mais.
Se você pegar a Legião Urbana, muita coisa do lado B, nossa.
E cara, tem muita
praticamente
coisa.
Poucas pessoas tocam, né, cara?
Poucas pessoas tocam.
Então, porque quando você tá tocando ali, você tá naquela apresentação, naquela... Toca Legião. É tempo perdido,
Pais
ainda
filhos,
cedo, ou...
Pais e Filhos.
Pais e Filhos. Ou então, Eduardo e Mônica.
Mas aí você pede, pô, toca o Andrea Doria, cara.
Nossa.
Puta som, coisa linda, mas poucas as pessoas conhecem, né?
E quando toca, quem é esse cantor mesmo? Esse cantor, já está aí, meu?
É.
Que banda que é essa? Legião não, Legião não.
É...
Não pode ser Legião. Eu nunca ouvi. Tá aí, né?
É verdade.
Mas essa parada assim que é legal, cara. Porque consegue surpreender, né?
Sim. Mas eu acho assim, por mais que é o nosso trabalho, que o público peça as mesmas músicas, eu acho que é interessante a gente tocar alguma coisa também diferente. Por mais que o público estranhe, assim, mas já aconteceu a gente tocar uma música, o público não conhecer, e o cara fala, nossa, que música é essa? A Legião, nossa, eu não escutei, nossa, muito legal essa música, e comecei a escutar, entendeu? Acho que é interessante também.
Sim,
colocar um outro.
É verdade, até eu, assim, às vezes eu tô tocando uma música que o Digão tá cantando e tal, e eu não conheço a música, tô ali e falei, acho que deve ser a letra do Digão, né?
Tem uma vez que eu fiz isso com ele, tava tocando uma música,
eu não lembro qual música que era, cara.
Era uma versão de pagode, essa aqui, ó. Acho que o Iso conhece, né? Ah, acho que foi, não sei se foi o Sorriso Maroto que gravou aquela música assim. Quer ver? Ah. Era tão estranho.
Verdade.
Te olhar dentro dos olhos ali.
É
Nossa, que música linda.
Essa música era a composição dele.
Aí eu falei, essa música é minha. Nossa, que música linda, Digão. Foi a melhor música que você fez. Nossa, que linda.
Por acaso, essa...
Sucesso essa música. Essa música é sucesso, cara. Tem que gravar.
Ele falou, é. E eu, tipo, mas ele nunca falou que não era. Eu falei, e aí, mano? Qual que é? Ele falou, não, essa música já é, né? Já toca. Nas rádios e tal. Ou seja, conseguiu me enganar. Até hoje.
Até hoje.
De quem que é essa música, Digão?
Cara, essa música, se não me engano, foi do Sorriso Maroto que regravou essa música.
Eu não sei. É um samba?
Virou um samba.
Até hoje eu não sei.
É, pra quem não sabe, é a música do Digão, né?
É, pra quem não sabe.
A música do Digão.
Não, mas se você não conhece ela também,
não?
Eu
não conheço, não.
Valeu.
Ah, gente, eu não conheço.
Eu iria enganar ele também. Oh.
Iria enganar ele, com certeza.
Que legal, cara.
Mas ele, você vai saber do refrão, quer ver? Ó.
Faz assim. Te dou meu telefone. Você me diz seu nome. Então a gente se vê. Assim. Não diz que vai ligar e some. Deixa ser seu homem e venha ser uma mulher pra mim.
Ele não sabe igual a música.
Cara, se você em casa já ouviu essa música e sabe, coloca o nome dessa música aqui na descrição pra gente. Coloca, quero saber se você sabe.
Tipo, Danny, isso é um samba. Não,
eu fiz a versão.
É a versão do.
A minha versão. Mas é um samba.
É a música do Digão,
Dele. Vou acompanhar e eu acho que deve ser essa batida aqui.
Não, é isso mesmo.
É isso aí. Cara.
Entendeu?
É isso aí.
Versão de pop.
E várias pessoas, eu acho.
Pocket que... show, mano. É isso aí.
Pensa.
Que é. Pode gravar que estourou.
Mas o Digão tem a composição também, própria. Né, Digão?
Tenho sim.
Não é brincadeiras à parte, o Digão tem umas composições.
Tem uma música
aí
que eu postei recentemente, no Pôr do Sol.
Pôr do Sol.
Com vocês, o Pôr do Sol.
Pôr do Sol.
Por favor, Digão, toca pra gente.
Agora?
Agora, já.
Tô divulgando o trabalho do cara.
Psicologicamente para tocar música.
É.
Eu não me preparei. Pode ser que eu erre. Eu acho que eu vou errar minha própria música, cara, porque eu não. Brincadeira.
Vamos lá.
O legal de errar a própria música, que nem sabe, né, que você errou.
Quero te dizer, compartilhar um pensamento, ter um tempo e dividir só com você. Memória que não há felicidade sem vontade de fazer acontecer. Um pôr do sol e essa mania de te dizer do amor que eu sinto por você. Um pôr do sol e essa mania de ser eu mesmo sem deixar de ser você. A vida ensina, te faz sofrer, te dá carinho, te dá prazer, mistura tudo que você pode ou não pode ser. Nunca termine esse meu querer, felicidade só pode ser um pedacinho da vida que eu sonho com você. Um pouco só, essa mania de te dizer do amor que eu sinto por você. E essa mania de ser eu mesmo sem deixar de ser você. Sol, um pôr do sol, um pôr do sol, um pôr do sol, lá vem o sol. Sol, um pôr do sol, meu pôr do sol, meu pôr do sol.
Música legal, cara.
Agora, né?
Que legal, cara.
Bom que você gostou, cara.
Poxa, não sou eu, tenho certeza. O pessoal de casa vai adorar essa música.
Não, está nas plataformas, Igão. Está nas plataformas.
Está no Spotify, está no YouTube, está em Deezer. Tanto é que vou agradecer ao meu produtor aí, Emerson Bass, que é o baixista da banda. Aquele que produziu a música. O cara é fera. Pode chamar o cara aí para produção musical. Emerson Bass.
Emerson Bass. Meu, que top. Olha.
Gostou do swing?
Que groove, cara.
Legal, né?
Groovado.
Tem que ver ela com a banda. Acho que, nossa.
Eu já tava imaginando com a banda. Eu acho que não.
Baixa uma bateria.
Legal.
Muito top, cara. E o que que te levou a essa inspiração do pôr do sol, cara? Fala pra gente.
Pôr do sol. Essa letra aí é um compositor de Itapevi, chama Fred, né? É um grande amigo. Eu tava tocando no Ita Shop, na Praça de Alimentação, e aí eu conheci o Fred, que ele fazia a operação da mesa de som lá e tal, né? E aí ele falou assim, pô, Digão, tava conversando sobre composições, porque ele é um compositor até que fez umas composições muito legais, até do Carrossel, tem uma composição do Carrossel que é dele mesmo, né?
Caramba, desse Fred. Que legal.
Então o Fred, eu falei, pô, Fred, você poderia fazer uma música pra mim, né, cara? Aí ele falou assim, como você quer uma música, como que você quer essa música? Eu falei assim, eu queria uma coisa mais swingada, um popzinho mais, seria até dançante, assim. Aí ele falou assim, ah, legal. Aí na outra semana ele chegou com a letra.
Nossa.
E mostrou a letra. Eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. Posso gravar essa música? Ele falou, pode. Pode gravar. E então essa composição é do Fred. Fred aí.
Bacana. Fred,
obrigado
pela
letra.
Parabéns, Fredão. É. Parabéns. Bacana.
Já está nas plataformas.
Tá lá, já.
Deezer, Spotify.
Spotify.
Tá tudo pôr
do sol.
Pôr do sol.
Bate lata podcast.
Pôr do sol.
É.
Top. Que bacana, cara. Que legal mesmo. E hoje? Qual que é os projetos de vocês para 2023? Que vocês têm pensado em fazer?
Sim. Bom, projeto banda. A gente, como até o Denny acabou de reforçar aí, a gente procura fazer mais eventos, né? Eventos privados aí. Festas, aniversários, né? Então a gente vai começar a pensar em focar nesses projetos aí com a banda. Agora, projetos individuais e em dupla. Dupla a gente vai continuar tocando em barzinhos, né? Fazendo festas também particulares. A gente tem agenda aí. Até passei já alguma agenda pro Dani. Então a gente tem agenda aí. Se Deus quiser, vai tocar o ano todo. E eu acho que investimento, acho que em equipamento, acho que tá legal, né, Dani? Acho que tá bom.
Sim, na verdade a gente investiu bastante em equipamentos, né?
É.
E, cara, eu não vou pular essa parte. Acho que depois de ter passado por essa pandemia, infelizmente passamos por isso, e, enfim, parece que deu um boom aí na música. Tá, os bares, os restaurantes têm nos contratado mais, eu não sei porquê. E a gente está fechando a agenda com um mês, né, digamos, de antecedência. Antes de fechar o mês, já está fechando a agenda do próximo
cara,
mês.
Que lindo isso,
cara.
Certo? Que lindo
eu não sei
isso,
qual
cara.
Foi o. Enfim.
Na verdade, eu sei, cara.
Talento?
Não, nem é só talento, acho que não é questão de talento, assim. Eu acho que a questão. Eu vou falar na minha parte. Eu comecei a enxergar o cenário musical diferente. Hoje em dia, eu até comentei com o Dani, o cara não basta o cara só cantar bem e tocar bem. Eu acho que essa conexão com o público e também o relacionamento interpessoal com o dono do bar, eu acho que influencia muito, né? Eu acho que quando eu comecei a pensar em não só fazer o meu aqui, mas começar a interagir mais com o público, né? A gente começou até a incluir ferramentas para tentar fazer essa aproximação, que é o caso do microfone,
sim,
sem fio.
Agilizar e viabilizar o processo de você se aproximar
do seu cliente. Exatamente. A questão do deixar também um violão sem fio. Porque, cara, às vezes, na verdade, muitas vezes, tocando sozinho ou com duplo, ou até mesmo com banda, esse contato de você, você está tocando aqui, o seu público está ali, o cara está curtindo o som, e aí você sai do palco e toca naquela mesa, o público, ele se sente
importante,
importante,
né?
Naquele momento. Pô, cara, o músico veio até a mim e está cantando para mim a minha música. E aí, automaticamente, ele passa toda essa alegria pro dono do bar. Às vezes ele vai, na hora de pagar a conta, pô, adorei a casa, principalmente o jeito que o músico chegou até mim, todo educado. A gente também não pode ser inconveniente também, né?
Sim, claro.
A gente não pode chegar numa mesa assim que um casal
tem
esteja...
Tem uma dose, né?
Pode ser inconveniente. Mas quando a gente percebe essa conexão com o público... E percebe que pode se aproximar de uma forma educada, sem ser inconveniente, eu acho que é muito importante. Então, essa visão que nós, da banda individual e dupla, tivemos, eu acho que também isso ajuda muito na questão de ter mais opções de casa, de voltar, exato, mais vezes, de ter mais indicação, de fechar eventos particulares. Então, eu percebi que 2022, 2023 agora, deu um boom assim maior, entendeu? Na questão de eventos.
Bacana. É legal você passar essa dica, porque isso foi uma bela de uma dica, cara.
Sim.
Pra quem já tá, pra você que tá começando a tocar, pra você que pensa em tocar em algum lugar, né? Pra você também que já toca e não pegou o feeling. Porque muitas vezes a gente fala em cativar, né? Os telespectadores, né, modo de dizer... Então ali, mas aí você parar pra pensar, poxa, o artista se torna artista a partir de quando? Quando tem alguém, né, assistindo, exatamente, ele se torna um artista, porque
sim,
se não tem,
não tem,
infelizmente, né?
E às vezes, a gente percebe, eu conheço muito amigo meu, que, cara, tem muito talento, cara. Nossa, eu acabei de falar com um amigo meu recentemente, falei assim, nossa, você é um cara muito talentoso. Mas assim, ele não consegue desenvolver no palco por nessa questão de interagir com o público. Às vezes falta isso, né? E isso é algo que, assim, que a gente... Tem gente que fala assim que é dom, a pessoa nasce com isso, mas eu acho que é questão de treinar mesmo. Treinamento e você ir soltando aos poucos, entendeu? Porque quando eu comecei a tocar com o Danny, eu era tão fechado, cara. Eu tinha tanta vergonha. É sério, o Danny sabe.
Sim.
Meu repertório era um repertório... O Dan até fala assim, repertório morto, porque eu fazia um MPBzinho daquele jeitinho, bem tranquilinho, sabe, fazia, e beleza, a gente fazia a agenda, tal, a gente tinha uma agenda, mas quando eu comecei a enxergar a música como uma empresa, né, de tentar trazer melhorias e tentar sempre acrescentar para trazer uma qualidade melhor para o público, eu acho que começou a melhorar um pouco mais. E essa questão da interação, para mim, foi o principal. Foi aquela chave, aquela cerejinha do bolo que estava faltando, entendeu? De tentar trazer o público para você, entendeu? Então, isso aí foi...
O legal que é assim, né, cara? Um vai puxando o outro. É. Né? Por exemplo, o Digão veio com a proposta de usar um microfone de lapela com um receptor no violão... ir para o meio da galera para poder, sabe, dar aquele boom na apresentação. Automaticamente o Emerson já, né, abraça essa ideia e eu venho junto também, sim, apoiando. E já, pô, vamos fazer diferente, vamos trazer uma coisa nova. Então não tem essa coisa tipo, ah, eu acho que vai dar certo. Não, você está vendo que tá no caminho certo, vamos junto. É. Então hoje em dia, todos vão para o meio. Né? O Digão começou... E o negócio está, né, tomando uma proporção diferente.
Exatamente, tanto é que a gente acaba, sem querer, até influenciando, porque alguns amigos, músicos...
Outros músicos.
Cara, é isso que eu ia falar agora.
Que legal, cara, onde você comprou esse microfone? Pô, que legal, como funciona isso? Pô, que legal, entendeu? Então, assim, acaba... E isso, a gente não tem nem ego nenhum. Tanto eu quanto o Danny, a gente compartilha. Pô, eu comprei tal... Ó, isso aqui funciona assim, então... Até porque não é uma patente minha. Eu não vou nem falar copiei, mas peguei a proposta de outros músicos que já estavam fazendo.
Outros artistas que já estavam fazendo.
Exatamente, não é algo inovador. Então, assim, quando as pessoas veem esse resultado, né? Nem recentemente eu toquei e um músico estava presente e falou: nossa, cara, que legal, realmente dá um resultado assim. É claro, é o que eu te falei. A gente tem que. Não, é, não basta colocar o microfone e sair que nem um palhaço no meio de todo mundo. Tô aqui! É. Né? É, você tem que ter essa conexão, você tem que sentir a conexão. Exato.
Sentir a galera.
Você tem que sentir a galera, sentir o momento. Às vezes você tá começando. Ó, você toca direto no em barzinhos também. Você senta e o pessoal às vezes tá de. Tá nem aí pra música, por enquanto. Você tá tocando aí. Então você. Nesse momento, você tem que ter calma. Faz seu repertório, começa tranquilo. Quando a galera começa, né?
A vir, começa a chegar.
Junto, e você música. Vai. De leve, né? Tô respeitando o processo. Entendeu?
Muito bacana isso, muito cara. Bacana. Verdade mesmo. E vocês falaram um ponto aqui interessante, porque eu vi realmente nos vídeos de vocês essa parada da lapela e o violão sem fio. Só que eu não tinha pego a sacada. Eu li, falei, nossa, legal. Bem legal. Né? Só que essa sacada da interação com o público em si, de você poder chegar até eles e cantar junto. Sim. Né? Porque geralmente quem tá do outro lado, vamos dizer assim, do palco pra baixo, tá interagindo tanto quanto o músico, tá ali, mas ainda tem essa, meio que essa barreira. Quando você ultrapassa essa barreira, não eles vêm pra cá, mas você vai pra lá. Sim. Poxa, o pessoal canta junto, se diverte junto.
Posso falar um negócio pra você? Tem muitas casas que a gente toca, só o fato de a gente finalizar o show, até mesmo fazer uma pausa e chegar na mesa e quando você sente também essa aproximação e cumprimenta o seu público, cara, você já ganha muito ponto com isso, porque já aconteceu muitas vezes no próprio Granjinha, eu vou até citar o Granjinha, que é um grande laboratório pra gente também lá, do pessoal chegar na gente e falar assim, eu gosto de vocês porque vocês, além de vocês fazer o trabalho bem feito, vocês vêm e cumprimentam, né? Interage com o público, fala com o público, porque tem muito músico que toca e não fala com o público. E também a gente respeita, né, cara? Tem que respeitar. Cada um tem o seu trabalho. Mas eu acho que essa questão, que não é forçado também, é algo que é da gente mesmo, né? Chegar, natural, né? Conversar com o público, opa, legal, beleza, tal. Respeitando também o espaço deles. Mas eu acho que a gente ganha muito ponto com isso. Quando tem essa aproximação com o público, né? De conversar.
É porque a gente já trata do ser humano, né? No aspecto geral, né? Além da música.
Exatamente.
A gente não tá falando só, pô, o Digão tá fazendo um violão e voz e cantando uma música que todo mundo gosta, o Danny tá ali fazendo a percussão e o outro tá fazendo baixo, enfim. É você enxergar o seu público ali como ser humano e dar aquela atenção com carinho,
pra pessoa,
né? Exatamente. É o olhar no olho, né? Pegar na mão.
Sim, sim.
Então você. Acaba transmitindo além da música, né?
É quase que como um abraço, né? O poder de um abraço.
Acaba virando uma amizade. Exatamente. Às vezes a gente vai tocar nos lugares e eles se deslocam.
Exatamente. Eles se deslocam. Esse ponto que eu queria chegar, eles acompanham.
Né? Pô, a galera vai estar lá, então, pô, o cara atravessa a cidade, né?
Exatamente. Ô, Digão, você vai estar onde hoje? Ah, meu, eu vou estar longe, na Zona Norte. Ah, onde que é? Manda pra mim. Se qualquer coisa eu colo lá. Daqui a pouco chega lá. Aí, engraçado que nunca vai sozinho. Leva dois, três amigos,
exatamente.
Pô, vai ter um brother lá, tá cantando pra caramba. Vamos lá comigo lá.
Cara,
isso é muito bom.
Pegando esse gancho aí, teve, na verdade, foi algumas vezes já. A gente ia de tocar e a pessoa tá sentada na mesa. A gente toca uma música, a gente vê a pessoa chorando, entendeu? Porque a gente acaba, de alguma forma, tocando essa pessoa. E aí, no meio da apresentação, na hora da pausa, a pessoa chega, ó, eu tava numa depressão ferrada, né?
Problema, psicológico, emocional.
Tava ruim, mas vocês fizeram a minha noite, sabe? Agora eu tô bem melhor. Então, aí, pra gente, isso não tem preço, cara.
Não tem preço, é verdade não mesmo.
Essa é uma das histórias, né? Porque se a gente começar a contar, são várias histórias relacionadas ao processo psicológico emocional de quem está nos assistindo, que você acaba salvando aí algumas vidas, né? Vamos dizer assim,
Exatamente.
Direto.
Pelo processo que você já deixou claro pra gente aqui, que você
a música,
conseguiu passar,
ela tem o
né?
poder de resgatar, né? De qualquer situação, eu acho, que a pessoa esteja passando. Inclusive nós, na condição de músico, né? Eu não vou mentir, porque eu já fiz apresentações e eu já estive emocionado, né? Ou às vezes até um pouco frágil. E você está ali tocando e você descarrega tudo aquilo ali na música, na sua apresentação, e tá tudo bem.
É uma
como
entrega.
Se fosse um remédio.
É uma entrega.
Entendeu? E tá tudo bem.
É. Top.
Isso é verdade.
A música, ela tem um poder, cara. De chegar a lugares profundos.
Exatamente.
Tem lugar que só a música consegue chegar. A pessoa vem, te aconselha. A pessoa pode chegar até você, te aconselhar. Pode ser seu pai, pode ser seu avô, a pessoa que você mais ama, mais estima. Te aconselhar. E como dizia o meu pai, é quebrar o pau no ouvido, se fazer de surdo e não acatar. De repente você escuta uma música que tem o mesmo sentido. Mas sabe por que acontece isso? É um fato interessante. É, quando nós repetimos algo que nós escutamos, é muito mais fácil da mente ela assimilar as palavras e captar tudo isso. Diferente de só escutar, porque você pode escutar no ouvido e sair pelo outro.
Sim, sim.
Agora, quando você repete, não, eu vou melhorar, eu vou ficar bem. Aí sua mente trabalha a favor disso. A música tem esse poder, porque nós começamos a cantar, as pessoas, né, todos, começam a cantar e repetir exatamente o quê? Se você passa uma energia positiva sobre isso, né, quem recebe, ela vai começar a puxar essa energia positiva, palavras que vão subir para cima. Da mesma forma, se a pessoa for uma pessoa negativa e começar a mandar palavras negativas também, né?
Cara, a gente tá junto, vai fazer alguns anos, e a gente sempre fala o seguinte: a gente está no caminho para ir para trabalhar, a gente tem que montar o nosso palco, a gente está montando nossas coisas. O que ficou resolvido com relação a cachê ou qualquer problema que você tenha, seja ele qual for, ele vai ter que ficar fora do palco. Por quê? Porque a gente precisa estar bem para poder fazer a nossa apresentação e entregar, né, através da música, da poesia, dos instrumentos, essa mensagem para quem está ali ouvindo. Então, pô, quanto que vai ser a apresentação? Isso aí é o Digão que trata, o Digão que é o cara que toma conta de tudo isso. Mas quando a gente começa a tocar, acabou, cara. É ali, é música. Então, assim, em algum momento eu olho pro Digão, ele tá de olho fechado, sabe assim, tá fazendo o solo dele, tá cantando, tá tocando o violão, o Emerson tá ali flutuando, o Max tá com o olho dele fechado. Então, cada um ali na sua... no seu particular, tocando o seu instrumento, executando. E, cara, o resultado é maravilhoso. Né? Eu não tenho o que falar, não tenho palavras para expressar o retorno que a gente tem.
Muito bacana.
Dessas pessoas que nos acompanham, né? E as que chegam também, né?
É, exatamente. É claro que a gente também é ser humano, né?
Sim,
vou mentir,
sim,
pra você que às vezes a gente tá com algum problema familiar, algum problema seu, o que for, né?
Mas tem que trabalhar.
Exatamente. Quando chega no palco, a gente sabe que a gente não pode transmitir esse problema pro público. A gente já pensa, a gente tá ruim. E a gente vai fazer uma apresentação ruim. Um público, às vezes, o cara que tá sentado na mesa ali tá precisando de uma ajuda, né? De sabe?
Exatamente.
De uma energia boa para ele, né?
Você tem que transmitir energia boa.
É difícil.
Exatamente. É difícil.
Mas, aí...
até porque todo o trabalho vem sempre de alguma indicação ou de alguma referência, ouviu em algum lugar.
Mas é engraçado também, pegando essa partida, é que a gente percebe quando um tá legal. Quando a gente entra no palco, assim, um olha pro outro, você não tá legal, né? É, não tô legal.
10 anos junto, né, amigo? Praticamente.
Não, é sério, você olha pro outro assim, você não tá legal hoje, né? Você, não, hoje não tô legal, não. Mas tudo bem.
Vai
ficar tudo bem, vamos fazer
bora
o show.
Eu acho que essa coisa de banda, essa coisa de você trabalhar com parceria, eu acho que no cenário musical, vou falar da música, né, dos músicos, assim, se você trabalha com uma equipe boa, com uma galera que pensa fora da caixa, assim, né, aqueles caras bitolados, não, a gente trabalha, o Digão tem uma equipe top, saca? Porque assim, pô, o cara tá mal, pô, e aí, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Você não exclui. Tipo assim, Iso, vamos tocar. Deixa o Iso lá, monta a bateria dele, toca e sai fora. Não. A gente senta no intervalo, a gente toma um café, eu não bebo, né? Eu parei de beber 4 anos já. Então a gente toma um café, a gente toma uma água, a gente troca uma ideia. E aí tá tudo bem, não tá tudo bem. sem aquela coisa de ficar o chateadinho, sabe?
Entendo.
É de igual para igual. E a gente consegue se entender, né? Isso, eu, o Emerson, o Digão, o Max, é isso. Mas é o Digão que é o cara aí que toma conta de tudo.
Não, mas eu acho que a questão principal, eu acho que, além da amizade, né, que tem, é o que o Denis falou, né? Eu acho que a transparência também.
Exatamente.
Não só eu, mas quanto como o Denis, os outros integrantes da banda, de ser transparente, você toca na noite, você sabe como que é. Aí vai tocar no lugar. E a casa tem barzinho que não tem condições de pagar o cachê, ou até mesmo que não querem pagar o cachê. E aí você fala assim, o cachê é isso aqui, o cachê é isso aqui, tá, dá pra você? Ah, não dá pra mim, tranquilo, normal, uhum. Né, como se já aconteceu contigo, de um músico chamar você, eu posso te pagar X, cara, infelizmente não dá pra mim, né, vou ter curso com...
Infelizmente eu não consigo atender, infelizmente.
Normal, eu acho que ser transparente tá ótimo, entendeu? Eu acho que esse é o principal.
É transparência. É.
Sempre. Posso dizer assim, ó. Bem, eu não estou sendo entrevistado aqui, mas.
Sim.
O que eu posso dizer é que isso, esse tipo de atitude não traz pontos negativos, traz pontos positivos.
Sim.
Porque eu já fui chamado pelo mesmo artista, falar, ó, agora sim eu consigo, né, chegar com o valor que você.
Sim, você pode.
Que você falou para mim que é o seu preço, o seu valor do seu trampo.
Sim.
Posso chegar. E aí você vai. Claro que eu vou, sem problema algum, cara. Vamos pra cima. Mas sério mesmo? Sério.
Teve todo um trabalho, né? Pra chegar também até aqui, né? Tipo, consigo
total.
Pagar o seu,
o Denis,
seu cachê.
O Denis sabe, eu nunca reclamei de nenhum músico que tocou comigo e na verdade, nunca reclamei também de nenhum contratante. Porque assim, eu já toquei, toco até hoje. Não vou mentir pra vocês, em bares que chegue na transparência. Fala assim, ô Digão, aqui a gente não consegue pagar esse valor aqui, mas consegue pagar X, mas a gente tem uma programação para aumentar esse valor e tal, e chega, dependendo da negociação, consegue fechar, entendeu? Uhum. Mas tudo questão de conversar.
É, exatamente. Né? Conversar. Poxa, e isso é legal, cara. Isso é legal. É legal vocês terem passado isso daí, porque geralmente o que fica em vista é assim... Vou colocar valores aqui, hipoteticamente, vai. Então, assim, 10. Meu valor é 10. O cara fala, só posso pagar 5.
Sim.
Você vai falar, então não vou.
Não vou.
Aí o cara fala, mas eu tenho um projeto que eu posso chegar, um exemplo, a 9.
Ou até mesmo, eu posso te pagar 5, mas a sua carga horária é essa, vamos reduzir a sua carga horária.
Pronto, isso aí.
Você faz 3 horas, vamos fazer 1h30.
Em vez de você fazer um show, uma apresentação no mês aqui, vem fazer 3, faz 3 a 5, pronto,
exatamente.
Fechou,
tem
cara.
Essa questão também.
E isso que é legal, das duas, você consegue fidelizar público, artista e a casa sai bem.
Exatamente.
Não questão que todo mundo sai ganhando,
verdade,
sai justo
verdade,
pra todo mundo.
Exatamente,
cara.
Na verdade a negociação tem que ser ganha-ganha, né?
Tem que ser ganha-ganha.
Ganha-ganha, ambos os lados.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Muitas vezes o Digão chegou e falou, cara, eu vou consigo te pagar X, que foi o que eu fechei com o proprietário, e fui pelo valor, mas também para mostrar que existe um trabalho diferente.
Sim.
Quando tem uma percussão, quando tem um baixo... De repente o cara gostou, ele falou, pô, vou querer esse projeto mais vezes. Então você acaba cedendo para mostrar um trabalho que esta pessoa ainda não conhece e que, por sua vez, acaba fechando mais vezes, entendeu?
Isso.
Então é um passo para trás para que você possa dar dois para frente.
Mas é um ponto interessante. Se você tem um projeto... Desculpa ter te cortado. Se você tem um projeto bacana e aí... A proposta foi para você apresentar meio projeto bacana, tendo condições de levar, que nem o Digão falou, você pode vir, então, um exemplo, para 3h30, então vamos reduzir. Você pode fazer por 2 horas? Ah, beleza. Aí você leva a banda, apresenta por 2 horas. Poxa, é um baita trampo,
sim,
cara. Uma produção top. Chega lá, o cara vai ver, poxa, que legal, só de ver aquela galera chegando, poxa, que legal, aquele sonzão e tal. Não, vamos se programar pra trazer eles aqui pra fazer um evento completo.
Exatamente. É, eu ia pegar esse gancho, porque assim, infelizmente, muitos contratantes vão pelo preço. Ah, primeiro contato comigo. Ô, Digão, beleza, me passaram seu contato aí. Eu queria saber sobre valores e os projetos. Aí você vai passar. Eu tenho um projeto de banda, é X. Ah, legal. Você faz, além do projeto de banda, eu tenho um projeto de dupla, X. Ah, e tem, faz voz e violão também? Sim, é X. Ah, legal, vai pelo preço. Ah, vou pegar voz e violão porque pra mim é mais barato. E pensa que você, voz e violão, vai fazer o trabalho da banda e não vai fazer. Impossível, não é verdade?
Exatamente.
A pessoa vê você tocando com a banda, viu aquilo e pensa que o violão você vai fazer um baixo, você vai fazer um... Não tem como, né? Não tem
bateria
condições.
Nas costas.
Então, assim, às vezes, em projetos, que em bares que não conhecem o projeto da dupla, eu falo assim, ó, Dani, eu fechei voz e violão, vou te pagar X aqui e vamos levar a dupla. Se o cara gostar, aí é outra coisa. Aí o cara vai ter que pagar a dupla. Se você que topar, você vai.
É uma renegociação.
Exatamente.
Né?
Às vezes eu forço isso pra tentar entrar na casa. Muitas vezes, o Dani sabe disso. Não, beleza, Digão. O bom do Dani, assim, na verdade, assim, além da amizade, é que ele é pau pra toda obra, cara. Dani, vamos tocar a tal lugar, vamos tocar a tal hora, vamos tocar aonde for. Bora. Não tem erro com ele.
Cara, o Digão consegue fechar os trabalhos. Né, porque eu falo dele porque é ele que está na frente, é ele que cuida dos negócios administrativos. Quando a gente passou a ver esse cenário como... esquece música, como negócio, vamos falar de negócios, a gente não vai... a gente já conversou muito sobre isso. A gente trata de negócios numa condição de uma reunião. Tá, antigamente você chegava num bar... Encostava no balcão, falava, sou músico e tal, vou fazer um som aqui. Não. Hoje, né, a gente tem uma reunião lá com o proprietário, dependendo da casa, ele precisa ter os horários dele, porque, afinal de contas, ele é um empresário, ele é dono de um comércio.
Exatamente.
Ele tem funcionários, ele tem os colaboradores, enfim. E aí o Digão agenda uma reunião com esse proprietário e trata de negócios. A música está no palco, né? Então, o Digão, ele consegue ter essa coisa, até porque é um cara formado em administração de empresa, ele trata isso como reuniões, usando aí as palavras técnicas, toda a logística que precisa para poder levar um projeto solo, ou dupla ou banda. Então, assim, não é mais aquele negócio, ah, vem aqui, me dá um copo aí de tal coisa e eu vou vir tocar no seu bar. Não, a coisa profissionalizou, né? E ficou muito bonito também, né?
Exatamente, e trouxe muito mais qualidade também, né?
Exato.
Total. E outra, é legal ressaltar aqui, não sei se vocês iam falar em algum momento, mas por trás de tudo isso, o valor que é cobrado, né? Pra chegar lá e apresentar um bom trabalho, também tem a logística, tem a manutenção dos instrumentos, né? Porque é muito fácil, né, meu? As pessoas têm aquela galera que entende... Né? Mas procura negociar de uma forma que, né, saia o mais justo possível. E tem aqueles aproveitadores também, que chega e fala assim, pô, um exemplo, né? Pô, você vem... Quanto que é? É 10. Você vem a 5? Aí eu consigo. Então vem a 3, né? E aí já quer... Só que tipo assim, pô, beleza. Você tá... Seu valor é 10, por quê? Porque você vai gastar pelo menos 1 a 2... com combustível. Já começa por aí, que você não vai pra lá voando num tapete mágico, né, cara? Tá.
É porque você acaba não colocando alguns itens, né, cara?
É.
Porque se você colocar depreciação da ferramenta que você usa, aí você não fecha lugar nenhum. Nós estamos aqui, você está usando o microfone, ele está sendo depreciado.
Exatamente.
Certo? É só um exemplo.
Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E, tipo, muitas das vezes são os dois lados, né? Os dois lados da moeda, mas muitas vezes o contratante não enxerga.
Exatamente.
Isso. Como nós já falamos aqui, a parte também do músico que não enxerga o lado do contratante também.
Sim.
A condição dele é aquela e ele quer apresentar pro público dele até pra chamar, mas, né? para poder movimentar melhor a casa também, levar um artista melhor, né?
Verdade.
Toque bem, um projeto bacana, né?
Sim.
Que a casa já tá pedindo isso. E aí acaba acontecendo do músico falar, não vou. Não, é, falando mal de pessoas que agem dessa forma, não, mas também entender o lado. Também não quer dizer também que você vai lá 10 vezes fazer isso. Também não é justo também, né? Mas é... O interessante é que quando dá certo, que no projeto de vocês, né? Que rola todo um conjunto, né? Rola da parte da negociação até a entrega e o produto final é todos curtirem o trabalho.
Sim.
O trabalho de vocês, vocês curtirem a casa curtir vocês, o público curtir vocês, curtirem a casa e todo mundo
Sim.
sai feliz no final.
Sim.
O legal é quando dá tudo certo, porque aí com certeza a possibilidade de voltar na casa é maior, correto?
A gente agregou essas experiências ao longo, né? A gente quebrou a cabeça, a gente errou, a gente acertou, né? E hoje a gente ainda continua aprendendo, né? Vamos dizer assim.
É uma evolução constante.
Exato.
Não tem como. É, o que o Iso acabou de reforçar aí é uma empresa, né? Não tem como.
É uma empresa.
Recentemente, na verdade, quando voltou após a pandemia, né? Eu tava até difícil fechar shows, né? Porque a gente ficou um período sem tocar, né?
Ficamos
um período sem tocar aí e foi difícil, né? Mas quando voltou, eu tive que mudar a estratégia também. Além de... Pra fechar, né? Chegar na casa e fechar. Muitas vezes eu tive que ir até a casa mesmo e fazer aquele contato com a pessoa, às vezes até fazer uma apresentação para tentar entrar na casa, uma pequena apresentação. Acho que recentemente, estava até conversando com o Dani sobre isso, né? Teve uma casa que eu fui, não tinha música ao vivo na casa. E eu olhava aquela casa e falei assim, nossa, essa casa vai bombar se tiver... Na verdade, já tinha um movimento, mas essa casa vai ajudar muito a música ao vivo nessa casa, né? Na minha visão estratégica. E eu fui lá, uma caixinha pequenininha e tal, conversei com a proprietária da casa e pedi para fazer 20 minutos de apresentação lá, só para mostrar meu trabalho. Aí eu fiz os 20 minutos de apresentação, após esses 20 minutos comecei a desmontar meus equipamentos, o público já estava todo eufórico, tipo, gostou da apresentação e tal, e aí a proprietária falou assim, não, vamos fechar mais uma hora aí, eu te pago. Eu não tinha combinado valor nada com ela. E após disso, ela começou a colocar música ao vivo. Então, eu achei bem bacana isso também.
Abriu mais trabalho.
Não só pra mim, mas pra outros músicos também que começou a fazer.
Exatamente.
Porque ela não imaginava que a música ia ter essa proporção. Porque ela falou assim, ah, já tem um público. Tá dando 100 clientes aqui. Então, tá bom, exemplo. Mas aí ela viu que esses 100 clientes vai ficar mais tempo na casa, consumindo mais e vai trazer mais clientes, entendeu? Então foi bem legal, foi bacana.
Isso é muito importante.
Ou seja, já tinha alguns anos na pista,
Sim.
tocando, pós-pandemia, teve que mudar a estratégia, criar uma nova estratégia, né?
Criar uma nova
Total.
Estratégia, exatamente.
O bom é que hoje o cenário, mesmo da pós-pandemia, também trouxe muitos benefícios. Um deles foi a parte digital da coisa, né?
Sim.
Que eu vejo como um problema também. Porque eu não sei quanto a vocês, mas uma boa parte das casas deixam pra fazer o flyer e divulgar o artista
Sim.
praticamente nos 45 do segundo tempo, né?
É.
E praticamente no dia, horas antes, e aí fica difícil.
É difícil mesmo.
Fica difícil, então...
E sabe que é o X da questão? Começa a exigir de vocês. Pô, a casa tá vazia, né? Pô, você não tem... Cadê seu público, né? Tem casas que exigem, né?
Sim.
Né?
É.
E aí, cadê seu público e tal? Né? A casa não divulgou, né? A casa sequer fez o flyer, porque às vezes joga na mão do músico de fazer o flyer.
Exatamente.
Aí, né? Então é complicado.
Tem que ter essa parceria, né? Tudo bem
Sim.
adiantado, programado, para as coisas darem certo.
É.
Vamos de regueira?
De Regueirão.
Vamos lá, Digão.
Então.
pisando descalço nesse chão molhado. Deito do teu lado para relaxar, fazendo fogueira sem ir na neveira. Deitado na esteira vendo o luar. Eu pego meu violão, eu canto uma canção e já fiz maluco se pôr a dançar. Aquele doce que remete à noite e aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar. Hoje na natureza não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Dia de doideira e não se trabalhar. Pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar. Fazendo fogueira sem ir à limpeira, deitado na esteira vendo o luar. Eu pego meu violão, eu canto uma canção que já fiz maluco se pôr a dançar. Aquele doce que remete a noite inteira
não...
Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar. Hoje na natureza não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Feira é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Oh yeah. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Foi mal, essa eu esqueci a letra, hein?
Arroba Digão Acústico, arroba Suburbanos.
Tamo junto.
Suburbanos. Cara, eu gosto muito de tocar com a banda Suburbanos, cara. Gosto mesmo, assim. Os caras são muito bons.
Isso só fala na minha frente, mas por trás é fazendo. Banda ruim, cara. Tem que tocar só pelo dinheiro.
Adoro tocar com a banda Suburbanos.
É, assim, tô ligado.
Muito legal, cara.
Duvido.
É outra praia.
Tá ligado, né?
Vamos trazer os Suburbanos aqui.
Nossa,
você
quer
os Suburbanos do Batilata? Coloca aí. Chama. Top.
E o cabelo de fuá?
O cabelo de fuá já veio aqui. Vemos em Power Trio.
Porque eu vi o Cássio aqui, eu vi o Clayton.
E o cabelo de fuá.
E o Iso também, não.
O Iso tava aqui.
O Iji.
Não estava, não pôde estar no momento. Não pôde, então, mas o Iji vai vir no Batilata. Eu tô, ó. Tô uma hora ele vem.
Sinal, mano, cara.
O Iji, te amo.
E música, hein? Sensacional, cara.
O Iji.
Muito bom
sem
mesmo.
Sem palavras.
Ser humano fantástico.
Guitarrista monstro.
Monstro, cê é louco.
Bem, gente, já chegamos no final.
Boa.
Mas, Suburbanos logo mais, hein?
Com certeza.
Trazer a galera aí.
Top, vamos arquitetar isso.
Isso aí.
Bem, de saideira, vamos de música, né, cara?
Vamos
de
sim.
Música. Vamos agitar aí. Vamos fazer a galera de casa pular.
Vamos fazer a saideira. Isso
aí que manda. O que você vai fazer? Você vai cantar também?
Batilata Podcast, cara.
Você vai cantar com a gente aí?
Gente, eu não sou cantor. Mas eu vou ajudar aqui. Vou dar uns gritos aqui.
Ah, canta com a gente aí, irmão.
Bora. Vamos achar uma música conhecida, hein? Qual?
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insistem nos odiar. Vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação
e se tem direito o firmamento ao chão. Eu quero crer num amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidades pra dizer mais sim do que não. Não, hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, porque não há tempo que falte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir.
Galera!
Valeu!
Valeu.
Valeu.